astromar por astromar, como que você se identifica com você mesmo?
Eu tenho buscado a felicidade, né? Então eu tenho buscado em todos os pontos ser feliz. Eu quero, eu necessito ser feliz. Não ser feliz para mostrar ao outro a felicidade, mas eu me identifico muito assim, sendo feliz por mim mesmo, para a minha satisfação, para a minha realização. Então, astromar por astromar é ser simples, porém feliz. Ser feliz, porém simples.
Qual que é a sua história, sua relação com o Presidente Prudente? Da onde você veio? Como que você se estabilizou aqui? Qual que é toda a sua história com o Prudente?
A minha história com Prudente é praticamente a vida toda. Eu nasci em Rondonópolis, porém só nasci. E com a morte do meu pai, minha família perdeu tudo. O pouco que tínhamos, perdemos tudo. E viemos morar no porão da casa da minha avó. Então, a minha relação com Prudente começa numa perda irreparável, a morte do pai, eu com 5 anos de idade, eu e toda a minha família morando no porão da casa da avó. E desse porão da casa da avó, eu sei que Deus ali nos preparou, preparou a mim, a minha família. E daquele porão da casa da avó, naquele porão da casa da avó que eu lembro toda a minha infância. E a mãe nos ensinando, no pouco, porém, com Deus. Então a mãe nos ensinava assim, pode faltar tudo, filho, mas nunca deixe faltar o tudo. E esse o tudo, tenho certeza, desde aquele porão até o dia de hoje, nunca faltou. Faltaram muitas coisas, ainda faltam muitas coisas em minha vida. Tanto material, como de realização profissional e tantas coisas. Mas eu tenho certeza que ao longo dessa trajetória, desde que Prudente entrou na minha história, tem faltado muita coisa. Mas aqui em Prudente nunca me faltou o tudo. São 42 menos 5. Tá, então você faz essa conta depois. Tá?
Deixa eu ver aqui. O que é pra você ser um pescador de almas?
Ah, pescador de almas, antes de mais nada, é um chamado de Deus pra minha vida. Fui jogador de futebol durante 7 anos, joguei no Guarani, joguei no Palmeiras, joguei na Ponte Preta, joguei no São José. E não digo no auge da carreira, mas num momento muito bom da carreira, Deus me chamou. Eu tenho muita ciência desse chamado. E de lá pra cá eu tenho dedicado parte da minha vida, dos meus dias, como uma vela que vai se derretendo, queimando, mas porém vai iluminando. Então, pescador de alma para mim é isso, é servir a esse Deus como uma vela, iluminando aqueles que estão em minha volta.
E como começou o movimento Mariana Braga?
O movimento Mariana Braga começou de uma perda muito grande. A minha vida é marcada por muitas perdas, por muitas coisas que a gente diz assim, humanamente sofrível. Porém, quando Deus coloca a mão, Deus se retira de todo mal um bem imensamente maior. Então, o movimento Mariana Braga nasceu da morte da estudante Mariana Braga há 5 anos atrás, em 22 de fevereiro, há 5 anos atrás. O movimento Mariana Braga nasceu da morte da Mariana no campus da Unesp. Uma bala perdida atingiu a Mariana e nós já fazíamos um trabalho de evangelização com os jovens, principalmente, e com os dependentes químicos, fomos atingidos por essa bala. Eu, minha família e toda uma paróquia, uma comunidade. E a partir dali o padre Tucci falou assim, essa morte não pode ser em vão. Desse sangue, nós levantamos uma bandeira, vamos dizer assim, mais amor, menos dor. Então, o movimento Mariana Braga nasceu de uma perda. E para Deus, Deus aproveita todas as oportunidades para nos usar. E tenho certeza que Deus usou a mim, ao padre e toda essa comunidade para levantar essa bandeira que hoje é conhecida em tantos lugares e por todos os lugares que eu tenho ido, tenho levantado essa bandeira. Não movimento Mariana Braga em si, mas mais amor, menos dor.
Qual foi o momento inesquecível da sua vida, Astromar?
Mas são tantos momentos inesquecíveis, mas eu digo assim, um dos momentos mais inesquecíveis da minha vida foi eu diante do Papa. Papa João Paulo II. Uma coisa inesperada, o Papa desceu do Papa Móvel, no lugar, não tinha nada a ver, eu fiquei ali, eu tinha certeza que o Papa ia passar por ali, porque tinha uma câmera de segurança. Então, assim, se tá aqui, e fiquei ali, a multidão toda do outro lado, desceu o helicóptero, entre o helicóptero e o Papa Móvel, o Papa veio em minha direção. E eu estava ali com mais uns 4 ou 5 pessoas e um jornalista. Todos, nem o jornalista não conseguiu tirar foto, o jornalista não conseguiu falar nada. Ficamos estagnados ali. E aquele encontro, aquele olhar do Papa na minha direção, eu tinha certeza que ele estava olhando para mim. Por mais que tinha ali 15, 10, sei lá quantas pessoas, tinha poucas pessoas, ele veio em minha direção. E eu senti ali, para mim é um momento inesquecível, a santidade daquele homem, aquele olhar ficou tatuado na minha alma, até hoje.
Onde foi?
Foi no Canadá.
vamos lá. O que significa para você a palavra perdão, Astromar?
Perdão, para mim, perdoar é mais que um sentimento. Perdoar é uma atitude. Temos que tomar essa atitude de perdão. Enquanto nós não tomarmos, depois pronto, até o sentimento e tal, mas perdão é uma decisão. E a falta de perdão tem causado tantas e tantas doenças hoje no mundo. Então, quando nós nos decidimos a perdoar, nós somos pessoas saudáveis, até mesmo fisicamente. Não digo só no espiritual, mas a falta de perdão causa tantas doenças. E o perdoar é como disse Jesus na Bíblia, 70 vezes 7. E esse 70 vezes 7 não é um número, não é uma exatidão, não é nada exato. 70 vezes 7 significa plenitude, um perdão em plenitude.
Você perdoaria o assassino da sua sobrinha?
Olha, nós não só perdoaríamos, como nós já perdoamos. Nós já tivemos a oportunidade de ir na cadeia, entrou eu, o meu cunhado na cadeia, para evangelizarmos em Montalvão. E quando nós estávamos entrando, a pessoa ia tocar, eu ia falar, meu cunhado nos acompanhou. A diretora do presídio chegou para nós e falou assim: olha, o assassino da tua sobrinha está aí. Nós trememos, ficamos tremendo, né? O que vai ser e tal. Mas nós sempre já tínhamos conversado sobre isso. Aquele moço que assassinou a Mariana, ele não teve a intenção de matar a Mariana. Então, se nós desviarmos para a morte, se nós fixarmos na morte, nós vamos ter a certeza de que foi ele matou, é um drogado, é um traficante, é um... canalizaríamos para o ódio. Mas como nós canalizamos para o perdão, naquela cadeia, naquele presídio, nós entramos, eu falei, e no final foi ele que veio até nós. Ele nos abraçou, abraçou a mim, a meu cunhado, e pediu perdão. Então, naquele momento, aconteceu que apenas formalizou diante da gente, diante de Deus, aquele perdão que já tinha acontecido no nosso coração. Não porque nós somos bons. Ah, nós somos bonzinhos, nós perdoamos. Não é isso, não é essa a intenção desse perdão. Essa intenção do perdão é que nós possamos ser livres para trabalhar para Deus. Como que eu posso trabalhar para Deus com tantas amar, tendo ódio, falta de perdão? E aquilo, e foi uma coisa que não foi forçada, não foi pedida nada, mas aconteceu. E ali nós descobrimos que perdoar é uma decisão, e o perdão tem que ser pleno.
O que te faz chorar, Astromar?
A gente vê assim, né? Quando nós somos jovens, poucas coisas nos fazem chorar, mas quando nós já passamos dos 40, eu vejo assim, eu tenho olhado a vida e tantas coisas têm me feito chorar. Por exemplo, a crueldade humana é olhar para uma pessoa e falar assim, como que ela foi cruel com aquilo? E destruir outras pessoas emocionalmente, destruir outras pessoas, e tantas coisas, né? Tanta guerra. Eu falo assim, toda crueldade humana me faz chorar, de tristeza. Agora, todo encontro que é marcado por luzes, pela luz de Deus, iluminado por Deus, também me faz chorar. Mas um choro de alegria, um choro, uma emoção boa. Então essas duas coisas me fazem chorar. Tanto o lado mau e cruel do homem, do ser humano, como o lado bom e divino desse mesmo ser humano. Então essas duas coisas mexem muito comigo.
E o contraste, o que te faz sorrir?
Não preciso de muita coisa, né? Quem convive comigo sabe, eu sou um cara sorridente, né? E de tudo eu tenho uma tirada, tenho uma maneira diferente de enxergar a vida. Então, muitas coisas me fazem sorrir. Então, exatamente uma que me faz sorrir, eu não tenho mais situações e hilárias, inusitadas, assim, que tem me feito sorrir demais.
E o que você pede nas suas orações?
Olha, eu tenho pedido nas minhas orações um mundo melhor. Um mundo melhor não de uma forma egoísta, para que eu possa viver bem, mas para que meus filhos, para que essa geração que venha, seja feliz. Eu tenho pedido muito para que as pessoas sejam felizes e tenham esse encontro com Deus, e consequentemente um mundo melhor.
O que te levou a começar a pregar, a começar a levar a palavra de Deus?
Eu penso assim, não foi nenhuma decisão minha. Acho que foi a partir de um chamado de Deus, que eu já te disse, né, eu joguei futebol, e no auge da carreira de futebol eu tive esse encontro com Deus. Deus cruzou o meu caminho, eu me apaixonei por Ele. E pela facilidade de comunicação que eu já tinha, as pessoas começaram a me convidar para falar num lugar, a falar no outro. Então hoje eu vejo assim, que a minha vida, o que me levou a pregar foi um chamado de Deus e uma necessidade que estava em minha volta.
O que significa família para você, Astromar?
Olha, a família na minha vida hoje tem sido a base de tudo, né? Tem sido a base da minha vida. É meu porto seguro, é onde eu volto, me abasteço, me reabasteço. E tem sido, assim, a razão de tudo aquilo que eu faço. Se volta na minha essência. A minha essência é família.
Você tem quantos filhos?
Eu tenho dois filhos.
Quais são seus planos para o futuro?
Para o futuro é difícil falar, né? Mas nós estamos aí com 15 anos do grupo de oração. Nós vamos lançar um CD 15 anos e nós queremos trabalhar esse show, esse evangeliza show que nós vamos estar trabalhando com esse CD. É um dos meus planos, mas o meu plano mesmo de vida é viver exclusivamente para pregar o evangelho. Eu tenho essa vontade, não digo esse plano, mas eu tenho essa vontade.
Agora diga para nós uma frase, um lema, o que marca a tua vida, o que te motiva todo dia a sair de casa e falar hoje vai ser um dia melhor, o que te motiva a pregar para tantas pessoas, o que te mantém em pé, uma frase que resuma tudo isso.
Eu tenho falado muito essa frase, aliás eu tenho repetido várias e várias, felicidade não é lugar onde se chega, é a forma como se vai, para que a gente possa ir feliz, é necessário estar feliz. Tem uma passagem bíblica que eu gosto demais, é buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Então, essa é a mensagem que eu tenho levado para as pessoas. Busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invocai-o. E esse invocar significa chamar para dentro. Chame esse Deus para dentro de você enquanto é tempo. É tempo de ser feliz, é tempo de se encontrar e, consequentemente, encontrar-se com esse Deus.
Tá, aproveitando o gancho, você que sofreu, né, sua família sofreu uma grande perda, como que você vê essa notícia da Isabela?
Cara, isso é uma das coisas que eu falei pra você que me faz chorar, essa crueldade humana. A gente não tem dúvida, essa menina foi a vítima, uma vítima muito grande desse ser humano. O que eu tenho percebido em tudo isso? O homem desencontrou-se da sua própria humanidade. E desencontramos a sua própria humanidade, desencontra-se também de Deus. Então, a grande necessidade da vida dessas pessoas é Deus. É Deus.